Oi, eu sou o Gabu e esse é mais um episódio do Auto Radio Podcast.
Olga, traga meu pullover. Vamos ao bar dos enxutos. Requebrar o esqueleto. Ai, minha bursite!
Olá, ouvinte fiel do Auto Radio Podcast. Aqui é o Varese e esse é o Cinquentões no Auto Radio. Então, outubro de 1975. O rock estava parecendo uma festa que não sabia se curava ou se destruía. Enquanto novos gêneros pipocavam e as superbandas buscavam menos riff e mais reflexão, o mundo lá fora também fervia. No cinema, o público viu estreias que misturavam o fim da contracultura com o início de uma outra onda, como Em Três Dias o Condor, com o Robert Redford. E no automobilismo, ou na indústria automobilística, foi lançado o primeiro Chevrolet Chevette. E eu aposto que se você já estava vivo naquele mês, você já andou em um. Nessa época vieram ao mundo quatro discos que são como quatro copos em bares diferentes. Uns no jazz bar ácido, outros no palco de arena, uns no tapete luxuoso e outros no bar de estrada. A gente já vai falar sobre isso, mas antes eu quero relembrar você que tá faltando seguir o Auto Radio no Instagram e no Twitter, @AutoRadioPodcast, e renovar o convite para o nosso grupo aberto no Telegram. O link tá aí, sempre na descrição do episódio. Hora da gente descobrir os álbuns do mês.
Desce a agulha no vinil, Flashbacks.
Para começar, dois discos lançados no mesmo dia, 24 de outubro. Um deles tinha jeito de boteco de beira de rodovia. Rock of the Westies, de Elton John no ápice da sua produtividade e flamboyanzice, vamos dizer assim. O tio Reginaldo aparece na capa todo pimpão e querido, com a barba por fazer, o cabelo por cortar e um olhar de quem sabe que vai dominar o mercado. Afinal de contas, o vinil tinha Island Girl, um groove dançante com letras simples e produção sofisticada, apoiados sob o piano de cauda e com a melodia chiclete feita para tocar na rádio. E para encabeçar a Hot 100 da Billboard, vocês estão ouvindo ao fundo agora. Só que na sequência já aparece um funk rock com um riff pesado e uma letra sobre frustrações, mas com um jeitão animado, sabe? Tipo aquele amigo que fala dos próprios problemas se auto-sacaneando e acaba ficando mais engraçado do que chato. Né? Grow Some Funk of Your Own é bem assim. Em um relançamento de 95, a gente tem ainda nesse álbum uma baita numa faixa bônus. Don't Go Breaking My Heart, o petardo em dueto com a Kiki D, que foi lançado em 76. Então não vai entrar aqui hoje, quem sabe ano que vem a gente fala dessa música. Eu sei que esse décimo trabalho do Elton John chegou ao número 5 na Inglaterra e já entrou direto na liderança nos Estados Unidos. E o que que ele fez com isso? Simplesmente mudou totalmente de direção na sequência.
Se fosse só três dias de condoroca, tava bom.
O bebê nascido ao mesmo tempo ali na sala do lado já era bem diferente. E desde o começo já dava pra ver que veio ao mundo pra frequentar as festas de gala de art rock, com aquele jeito ao mesmo tempo elegante e louco. Siren, o quinto do Roxy Music lançado pela Island Records, já dava para julgar o conteúdo pela capa. A modelo Jerry Hall, como se fosse uma sereia maligna sobre as pedras vulcânicas de uma praia na ponta ocidental do País de Gales. Ela ia começar logo um namorico com o Bryan Ferry, depois ia acabar trocando ele para ficar duas décadas com o Mick Jagger, ia participar do filme do Batman do Tim Burton, e por fim ia se casar com o magnata Rupert Murdoch. Mas isso é para revista de fofoca. Vamos falar aqui do álbum, o álbum do Roxy Music, que veio cheio de sintetizador e melodia meio desesperadora, assim, como Both Ends Burning, mais uma música sobre o sofrimento e o estresse da vida de rockstar, tadinhos deles, né? Um pouquinho mais animada, com um pianinho que pode ter sido roubado do Elton John no berçário, é She Sells, que coloca um pouco de substância, e eu diria até de mudanças de andamento quase progressivas aí no glam. Mas o carro-chefe, single mais aclamado da banda e responsável pela quarta posição no Reino Unido, 50ª nos Estados Unidos, e inclusão do álbum nos 500 melhores de todos os tempos da Rolling Stone em 2003, é Love is the Drug, que tem aquela linha de baixo memorável, uma batida sincopada e uma sensação inerente de poder. E não dá pra falar dessa música sem ficar com ela na cabeça, né? Então, vamos pro intervalo. A gente aquece com Grow Some Funk Off of Your Own, do Elton John, e emendamos Love is the Drug, do Roxy Music. Daqui a pouco a gente volta.
Oh! the toll of the bell. Aggravated, spare the days. I troll downtown, the red light plays. Jump on bubble up, what's in store? Love is the drug and I need to score. Showing up, showing up, hit them run. Boy meets girl where the beat goes on. Stitched up tight, can't shake free. Love is the drug, got a hook on me. Oh, catch that buzz. Love is the drug I'm thinking of.
Mudam as bandas, muda o lado do vinil, muda a metade do nosso episódio e muda a vibe. O copo agora é grande, de plástico duro, aqueles de show de estádio. Apesar de ainda ser um rock de arena, o sétimo álbum do The Who, chamado The Who by Numbers, é mais introspectivo e tem menos explosão de palco e mais... Que diabo aconteceu mesmo depois do Tommy? O Pete Townshend tinha acabado de completar 30 anos e começado aquela crise de pra onde que eu vou daqui? O que já transparece na capa mesmo, com os quatro Ken como marionetes de algum titeriteiro oculto. E ainda por cima incompletos, naquela velha brincadeira de conecte os pontos, lembra? No recheio, músicas amarguradas e com uma ironia ácida, como o Sister Disco, que ironiza a moda da discoteca com uma letra amarga, mas com a guitarrinha groove deliciosa. Ou então, However Much I Booze, uma balada acústica com Daltrey falando de culpa e vício numa voz suave. Os caras estavam tão noiados com a perspectiva de envelhecer que fizeram uma música sobre isso, Dreaming From The Waste, está tocando agora aqui, e que você vai perceber que vai crescendo num ódio cada vez menos contido contra a passagem do tempo. A recepção do público foi boa, sétimo na ilha e oitavo do outro lado do Atlântico, e a banda se recolheu depois disso por 3 anos para voltar com Who Are You? É, não é o nosso Who Are You aqui. Aliás, o Bunnyman tá acabando o Who Are You dele, e eu vou fazer aqui uma proposta. Se vocês convencerem o Raposo a fazer a terceira temporada de uma banda nacional, eu faço o Pink Floyd na quarta, tá bom? Registrado.
Vocês precisam falar do Altemar Dutra.
Mas vamos pro nosso último copo. Ele tá meio sujo. Com certeza tá pelo menos engordurado pela fumaça no ambiente fechado. Conteúdo é suspeito. Talvez contenha metanol. Mas a luz baixa e indireta não permite que a gente reconheça exatamente o que tem dentro até experimentar. Exatamente como o som do álbum. De início, parece uma gravação ao vivo, mas se trata do terceiro disco de estúdio de Tom Waits, Nighthawk at Dinner. Gravado no Record Plant de Los Angeles, diante de uma plateia de amigos convidados para dar o clima de jazz que ele queria, cheio de piada e comentário entre as músicas, cantadas com aquela voz mais áspera que lixa 120, como em Better Off Without a Wife, um hino à solidão solteira com direito a trechos de marcha nupcial. Eggs and Saucers in a Cadillac with Susan Mikkelson. Olha o tamanho dos nomes das músicas, imaginei as letras, né? Mas apesar desse tamanho todo, essa música tem uma melodia simples e uma história absurda e absurdamente deliciosa também. Com a impressão que o piano ri enquanto os vocais contam piadas tão ruins que ficam até boas. Mesmo com um estilo tão diferente, o trabalho entrou nas paradas, no 164 de 200 da Billboard. E Tom Waits começou a se definir de vez como o barman poeta da desilusão. É isso, ouvinte fiel. Mês que vem tem mais 50ões. Não mude o seu dial, porque no Outrage a música não para. E vamos inverter um pouquinho os discos e tocar primeiro Better Off Without a Wife. Hã? Vamos tentar de novo. Better Off Without a Wife. É muito uau, né? Do Tom Waits. Pra terminar depois com um pouquinho mais de alegria, saindo da solidão para uma tórrida noite de romance com uma das minhas músicas preferidas do The Who, Squeeze Box. Até a próxima.
O volume tá muito baixo.
Isso.
Então
o quê?
Tem que aumentar o volume.
É.
É o quê?
O volume.
Tem que aumentar.
Isso.
Então aumenta.
Tomara.
Vai, levanta.
Levanta o volume.
So, this is kind of a little anthem here. All my friends are married, every Tom and Dick and Harry. You must be strong if you're to go it alone. Here's to the bachelors and the Bowery Balls. Those who feel that they're the ones that are better off without a wife. Sound like I sleep into the crack of noon, midnight howling at the moon. Going out when I wanna, and I'm coming on when I please. Don't have to ask permission. I wanna go out fishing. Never have to ask for the keys. I never been to Valentino, but I had a girl who lived in Reno. Left me for a trumpet player, but it didn't get me down. He was wanted for assault. I know he said it weren't his fault. You know the coppers rolled him right out of town. I've been sleeping until the crack of noon, midnight howling at the moon. And I've been going out when I want to, coming on when I please. I have to ask permission. When I go out fishing, never have to ask for the key. I see I'm kind of selfish about my privacy. Now as long as I can be with me, we get along so well I can't even believe it. Love to chew the fat with folks. I've been listening to all your dirty jokes. I'm so thankful for these friends I do receive. I've been sleeping until the crack of noon, midnight howling at a moon. And I've been going out when I wanna, coming on when I please. Have to ask permission. I wanna go out fishing. Never have to ask for the keys. No. Yeah. I know. old man that I just, she's been married several times, and I don't want to end up like her. I mean, she's been married so many times, she got rice marks all over her face, and yeah, you know the kind.
Esse foi mais um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!